Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024, emissão em português. É o dia da independência da Zâmbia, foi em 1964. É também o dia da entrada em funcionamento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Isto foi em 1945. E hoje, aqui na capital americana, estão neste momento 20 graus centígrados. Convosco, na produção, está o Jaime Faria, o nosso engenheiro Sean Xiong-Chunk, e na apresentação está Ana Guedes. Bem-vindos. E começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Negociações para cessar fogo em Gaza e Líbano vão recomeçar. Moçambique tem novo presidente. Como sempre, a primeira hora, meia hora de emissão é centrada em Angola. Hoje voltamos a analisar o impacto da legalização do que para já servir Angola de Abel Chivukuvuku.
Não há absolutamente nenhuma necessidade de o Prajá estar alojado na UNITA. Em relação ao Bloco Democrático, parece-nos que não tem muito fôlego.
Vamos ter uma reportagem sobre a questão da fome em várias zonas de Angola. Há novos apelos para a declaração do estado de emergência nestas zonas. A ministra das Finanças está aqui em Washington e Vera Davos falou sobre a dívida do país.
Angola é neste momento um dos países mais endividados de África, mas em declarações hoje, Vera Davos disse que a dívida é sustentável, acrescentando que a realidade é, contudo, que não pode viver sem endividamento.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português nesta emissão em que o nosso engenheiro Som agora vai pronunciar corretamente o nome dele, Xiong-Chunk. E vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias do mundo.
O candidato do partido no poder de Moçambique, Daniel Chapo, foi declarado vencedor das eleições presidenciais do país na quinta-feira, que a oposição diz serem fraudulentas. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, Chapo venceu com 70,67% dos votos nacionais, seguido pelo candidato independente Venâncio Mondlane com 20,32% dos votos. O candidato do partido da oposição, Renamo Osuf Mamad, ficou em terceiro lugar com 5,81% dos votos. O atual presidente Filipe Nyusi vai afastar-se do poder depois de cumprir o máximo de dois mandatos permitidos. A missão de observação da União Europeia disse esta semana que alguns dos seus observadores eleitorais foram impedidos de monitorar a contagem em algumas áreas e houve o que chamou de uma alteração injustificada dos resultados em algumas mesas de voto. Uma delegação israelita chefiada pelo chefe dos serviços de inteligência vai deslocar-se a Doha no domingo, disse um porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na quinta-feira. A declaração foi feita depois dos principais diplomatas do Qatar e do Washington terem dito que negociadores vão se reunir em Doha para tentar reiniciar as negociações rumo a um acordo para um cessar-fogo e a libertação de reféns israelitas em Gaza. O secretário de Estado norte-americano, Anton Blinken, reuniu-se hoje com o emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, como parte de uma visita à região na qual Blinken concentrou as discussões sobre o fim de conflitos na faixa de Gaza e no Líbano. Blinken disse que os Estados Unidos não querem uma campanha israelita prolongada no Líbano. Blinken também disse esperar que o Irã esteja bem ciente de que quaisquer novos ataques a Israel arriscariam fundamentalmente os seus próprios interesses. As forças israelitas disseram hoje terem conduzido uma nova ronda de ataques aéreos contra locais de produção de armas do Hezbollah nos subúrbios ao sul de Beirute. Os militares do Líbano disseram que 3 dos seus soldados foram mortos no ataque israelita enquanto conduziam uma operação de resgate perto da aldeia de Yatzer, no sul. Por outro lado, na faixa de Gaza, médicos disseram que um ataque israelita atingiu uma escola que estava a ser usada como abrigo em Nusrat, matando pelo menos 16 pessoas. O presidente russo Vladimir Putin não negou hoje que as tropas norte-coreanas tenham chegado à Rússia para ajudar o seu país na guerra contra a Ucrânia. Falando após a cimeira dos BRICS em Kazan, Putin disse que compete ao seu país decidir como implementar um tratado de parceria com Pyongyang. Ele disse que não foram as ações da Rússia que agravaram a guerra na Ucrânia, apontando para o fornecimento de armas ocidentais a Kiev, afirmando que milhares de ocidentais estão diretamente envolvidos no conflito. Por outro lado, o presidente russo saudou a declaração do candidato presidencial americano Donald Trump, que disse que se for eleito, irá pôr fim ao conflito na Ucrânia. Se os Estados Unidos estivessem abertos a relações normais com a Rússia, Moscou também estaria, acrescentou o presidente russo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da UNIT e o coordenador-geral do novo partido, para já servir Angola, asseguram que a Frente Patriótica Unida, que integra aqueles dois partidos, o Bloco Democrático e uma representação da sociedade civil, vai continuar e deverá ser ainda reforçada com vista às eleições de 2027. O dirigente do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuk, avisou, no entanto, que os 13 deputados do Para Já Servir Angola, que integram a bancada da UNIT na Assembleia Nacional, terão de deixar o Parlamento caso queiram assumir lugares de direção no partido. A questão que se põe é como é que essa aliança vai ser reformulada, como propõe agora Chivukuvuk, cujo partido pode agora, segundo analistas, sobreviver sem ser parte da frente. Qualquer reformulação implica, portanto, o maior peso para o Para Já dentro da Frente Patriótica Unida. A reportagem com o Coque Makuta.
Ante muitos comentários sobre o futuro da Frente Patriótica Unida, o líder da plataforma da UNITA, Adalberto Costa Júnior, saudou a legalização do partido coordenado por Abel Chivukuvuku.
A Frente Patriótica Unida acolhe com entusiasmo a legalização do Para Já Servir Angola, parceiro firme nesta frente, e considera-a como uma vitória suada dos seus membros no quadro da solidariedade da Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida felicita os membros da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola pela sua resiliência nesta luta pela legalização, que durou cerca de 5 anos. A Frente Patriótica Unida apreciou a posição de pressão da opinião pública angolana, que sempre pôs em causa os chumbos do Tribunal Constitucional sobre a Constituição do Para Já, e está ciente que tudo fará para abortar os intentos do regime para combater a Frente Patriótica Unida e estimulará a unidade no seio da Frente Patriótica Unida.
Por seu lado, o coordenador-geral do Para Já Servir Angola afirmou que...
Para nós, do Para Já na FPU, é para ser mantida, reforçada, reformulada e, se possível, alargada. Portanto, esse é o nosso entendimento. Mas, como sabeis, os partidos não são como uma empresa que tem o dono, que depois o dono decide, a empresa vai andar assim. Não. O partido é um projeto comum de milhares de pessoas, com opinião própria e com voz própria.
Entretanto, apesar da frente continuar unida, segundo os seus líderes, Abel Chivukuvuku avisou que os 13 deputados do seu partido terão de deixar o parlamento caso queiram assumir lugares de direção do partido. O cientista político Rui Kandov faz a seguinte leitura do cenário atual da Frente Patriótica.
Tecnicamente, o Bloco Democrático está numa situação muito desconfortável. Do ponto de vista prático, não há absolutamente nenhuma necessidade de o Para Já
estar alojado na UNITA. Apenas o Vucu-Vucu tem a noção clara de que, se avançar sem coligação, o partido dele sobreviverá, há de conseguir alguns deputados para o Parlamento. E, portanto, o partido político sobreviverá. Penso que é mais ou menos essa estratégia que Abel irá utilizar. Em relação ao Bloco Democrático, lamentamos dizê-lo, mas parece-nos que não tem muito fôlego nem para continuar coligado, tampouco para avançar sozinho como um partido independente.
Luanda.
Enquanto o governo angolano prepara o alargamento do programa de transferências monetárias denominado Kuanda, o principal instrumento de combate à pobreza, as redes sociais voltam a alertar para uma situação de fome em várias áreas do país, pedindo mais uma vez a declaração de estado de emergência e argumentando que se trata de uma via mais abrangente e rápida. Angola faz parte dos 7 países da África Austral que o Programa Alimentar Mundial, o PAM, refere que estão gravemente afetados nesta, que é a pior crise de fome na região. Em reação a quem diga que seria um peso político para o governo tomar agora uma medida sugerida bem antes, apontando, entretanto, que a fome e outros sinais de pobreza continuam patentes nas cidades angolanas. João Marcos.
Antes do alerta lançado na última semana, já o PAM, a FAO e a União Europeia tinham avisado que 1.500.000 angolanos enfrentariam níveis elevados de insegurança alimentar aguda em 2024. Agora, o ativista cívico João Guerra, evangelista da Igreja Católica, presente em operações humanitárias no período do conflito, acha estranho que as autoridades não pretendam sacudir o peso que carregam face ao que chama de aumento de sinais de pobreza no país.
O governo tem agravado, decretado estado de emergência, seria o mais pesado para ele, mas ao menos se declarasse de facto que as ONGs que nesse momento precisam do apoio internacional, os ganhos seriam maiores. Um dos ganhos de facto era salvar as vidas de muitas pessoas que hoje se sentem de mãos atadas sem poder, não têm. Não falamos de refeições regulares. Nenhuma refeição, se calhar, por dia, algumas pessoas têm. O próprio ganho devia ser também o pouco preço que o governo devia ter nessa situação.
Já o consultor social João Micelo da Silva, coado da Organização Humanitária Internacional, acrescenta que a situação nutricional é outro fator que exige declaração de estado de emergência.
De um lado, para mobilizar mais recursos e apoios internacionais para acudir e mitigar os problemas dessas populações, um pouco por todo o país, com maior incidência na zona do Cunene, da Uila e da Nite, e essa situação também estende-se um pouco por outras províncias, estamos a falar a nível do leste, a nível do centro, a nível do norte e do sul. Então, o país no seu todo enfrenta um problema de segurança alimentar e nutricional, mas penso que teríamos muitos ganhos, não só ganhos do ponto de vista político, mas também ganhos do ponto de vista da estruturação das famílias, de que nessa altura uma extrema pobreza que assola todas as camadas sociais nas regiões de administramento.
A Voz da América procurou obter uma posição do assessor do Presidente da República para o setor produtivo e do Ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos e António de Assis, respectivamente, mas não obteve respostas. No AMBO, admitindo que ações anteriores não tenham surtido os efeitos desejados, o Governo Provincial aprovou esta semana o seu próprio Programa de Combate à Pobreza, quando, em Benguela, as autoridades anunciam um novo processo de recolha de crianças de e na rua. No exercício anterior, muitas crianças fugiram do centro de acolhimento da Catumbela, adstrito à Igreja Católica, regressando às ruas à espera de caridade. São movimentações que acontecem depois do anúncio feito pelo Presidente da República, João Lourenço, relativamente à extensão do Kuanda, agora com mais 400 milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial.
Estamos não só a fazer transferências monetárias, como também a trabalhar para a inclusão produtiva das famílias. Neste domínio, estão implantados 90 bancos de sementes, 54 caixas comunitárias e múltiplas ações de repovoamento animal. As evidências demonstram que estamos a proporcionar às famílias beneficiárias melhorias na segurança alimentar e nutricional, no acesso aos serviços sociais básicos, bem como no investimento direto na produção agrícola, pecuária e em pequenas atividades comerciais.
Este programa será então para até 2029, conforme o presidente João Lourenço, no discurso sobre o Estado da Nação. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigada, João. Aqui em Washington, onde se encontra a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, ela salientou a importância da agricultura para o desenvolvimento e a diversificação económica de Angola, defendendo que a reformulação do sistema financeiro é fundamental para captar o interesse dos investidores. João Santa Rita.
Falando num encontro na sede do Banco Mundial aqui em Washington sobre a agroeconomia, Vera Daves defendeu também a necessidade de criar linhas de financiamento para colocar liquidez nos bancos e permitir assim que se consigam financiar a expansão da agricultura familiar para o agronegócio, algo que é apontado como essencial para o desenvolvimento de Angola. Por outro lado, foi revelado que Angola vai beneficiar da redução de custos financeiros associados à dívida do país ao Fundo Monetário Internacional. Recorde-se que no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado do FMI, implementado entre 2018 e 2021, esta instituição concedeu um empréstimo ao país de cerca de 4.400 milhões de dólares. Angola é neste momento um dos países mais endividados de África, mas em declarações hoje, Vera Daves disse que a dívida é sustentável, acrescentando que a realidade é, contudo, que não pode viver sem endividamento. A ministra disse que o país está no caminho da diversificação económica, aumento do produto interno bruto e subida de receitas fiscais, facto que, acrescentou, obriga o governo a recorrer às dívidas para fazer face às despesas do Estado. Mas isso, disse ela, deve ser feito de modo criterioso na identificação das fontes de financiamento. Vera Daves disse que Angola fez saber, junto do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, as preocupações de Angola sobre a questão da utilização de poucas empresas e bancos nacionais, bem como o reduzido aproveitamento de técnicos nacionais em projetos que fazem uso desses empréstimos.
E esta é a Voz da América em português. São neste momento 1:18 da tarde aqui em Angola. Chamamos a atenção para a segunda meia hora, onde Moçambique vai estar em foco, onde já há um novo presidente. Estamos a emitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Estamos também em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. A Voz da América está também na internet, não esqueçam, pode ouvir esta emissão radiofónica no nosso site voaportugues.com. Podem ainda seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português. Para contactar-nos, pode usar o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E amanhã vamos falar das eleições em Moçambique e dos resultados eleitorais. E o nosso convidado é Ernesto Nhanhal. Ele é o diretor executivo do MISA Moçambique. Esperamos que se juntem a nós amanhã para o África Agora, mais uma emissão do África Agora. O negócios estrangeiros da Ucrânia deve chegar hoje a Luanda para encontros com o seu homólogo angolano Tete António, tendo na agenda o plano de paz do presidente Volodymyr Zelensky para o fim da invasão da Ucrânia pela Rússia. Até agora não há confirmação de que Andrei Sobia será recebido pelo presidente João Lourenço. A deslocação do chefe da diplomacia ucraniana à capital angolana enquadra-se num período que inclui visitas ao mar, Egito e África do Sul. Ele deixa Luanda amanhã, sexta-feira. A cooperação económica entre os dois países deve ser analisada também nos encontros. Dados de 2022 indicam que o volume de negócios entre Angola e Ucrânia ascendeu a 9 milhões de dólares, um número que representou uma redução de 42% em relação ao ano anterior, ou seja, antes do início da guerra. Recorda-se que Angola condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia e pediu o fim da anexação de parte do território ucraniano por Moscovo. O presidente João Lourenço também não participou na Cimeira Rússia-África, que teve lugar em julho de 2023.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, em que Cabo Verde, os Tubarões Azuis, tiveram uma queda desastrosa. Foi a seleção que mais pontos perdeu desde os últimos rankings. Perdeu 38,3 pontos, caiu 7 lugares. Mas vejam lá, continua a ser o melhor dos Palopes, está em 72º lugar. Angola subiu 3 lugares. Palancas Negras estão agora em 82º, portanto 10 lugares atrás de Cabo Verde. Moçambique subiu 1 lugar para 98º. Guiné-Bissau desceu 1 lugar para 118º. E São Tomé e Príncipe está na mesma, nem para baixo, nem para cima. Está no lugar 190 dos rankings da FIFA e não é o último. O melhor país africano é Marrocos, em 13º lugar. Argentina continua no topo, seguida da França, Espanha, Inglaterra e Brasil, nos 5 primeiros. A Bélgica está em 6º, Portugal subiu 1 lugar para 7º. E agora vamos para o futebol europeu. Hoje, jogos da Liga Europa, estamos na 3ª jornada. A equipa portuguesa do Porto ainda não ganhou, tem um empate, uma derrota. Hoje recebe o Hoffenheim da Alemanha. O jogador espanhol da equipa portuguesa, Nico Gonçalves, não considera o jogo como sendo de vida ou de morte.
Decisivos são todos, decisivos também eram os dois primeiros que jogamos. Pero evidentemente no es definitivo. Decisivo sí, pero definitivo no.
Ora bem, decisivo sim, mas definitivo não. Dá para pensar. Ontem, outra equipa portuguesa, o Braga, também esteve em ação na Liga Europa, perdeu em casa com o Glimt de Noruega por 2-1. Braga tem agora uma vitória, duas derrotas neste novo formato de 36 clubes, em que cada um faz 8 jogos com diferentes equipas para se saber quem vai aos oitavos de final. Ontem parece que não foi dia bom para as equipas portuguesas. Na Liga dos Campeões, o Benfica perdeu em casa com o Feyenoord da Holanda 3-1, acabando com uma série de vitórias do Benfica desde a chegada do treinador Bruno Lage.
Nem passámos do 8 ao 80, nem vamos passar hoje do 80 ao 8. Há processos que têm que continuar a evoluir. O mais importante é nós percebermos perfeitamente aquilo que aconteceu. Vamos analisar com a equipa e no domingo dar uma resposta à Benfica.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, que está agora em 13º lugar com 6 pontos ao fim de 3 jogos. Há ainda outros 5 jogos para jogar nesta fase. 3 equipas inglesas estão no topo. O surpreendente Aston Villa, 3 jogos, 3 vitórias, o mesmo que o Liverpool. Manchester City está em 3ª, 2 pontos dos 2 líderes. City ontem deu a que basada da noite, 5 batatas na capoeira do Sparta de Praga, sem resposta, com um golo do norueguês Haaland, que há de ver. Como é que ele fez aquilo? Ninguém sabe. Barcelona, com 6 jogadores em campos vindos da sua escola de jogadores, bateu Bayern München, Bayern de Munique 4-1 e, como disse um jornal espanhol, esses miúdos são uma dor de cabeça. 3 golos do Brazuca Rafinha, que esta época está em grande, e outro foi de Lewandowski. Lewandowski. No Campeonato Africano de Futebol da Praia, no Egito, hoje, Moçambique perdeu com o Ghana por 5-3 para decidir o quinto lugar. Quinto lugar foi para o Ghana, Moçambique fica em sexto. O Malawi ganhou o sétimo lugar ao bater a Tanzânia, que foi relegada para o último lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando esteve em ação no primeiro jogo do campeonato e não começou bem, não. Toronto apanhou surra, cabazada, 136-106. Bruno Fernando esteve em ação 15 minutos, marcou 6 pontos. Num outro jogo de ontem à noite, os Golden State Warriors deram cabazada ao Portland Trail Blazers, 139-104.
Uma hora e 25 da tarde aqui em Washington, onde neste momento fazem 20 graus e está sol, mas já estamos a entrar no período do outono. E nós aqui na Voz da América, não esqueçam, amanhã o nosso África Agora vai debruçar-se sobre as eleições em Moçambique, os resultados das eleições em Moçambique, onde hoje foi dado a conhecer oficialmente que o novo presidente de Moçambique, segundo os resultados oficiais, é Chapo. Vamos depois falar sobre o que poderá reservar o futuro para Moçambique. E como dissemos no noticiário, a Comissão Nacional de Eleições anunciou então que foi o candidato Tefé Frelimo que ganhou as eleições de 9 de outubro, com 70,67% dos votos. A novidade, em relação às anteriores eleições, é que o segundo melhor colocado foi o candidato que teve o apoio do Podemos. Trata-se de Venâncio Mondlane. Ele obteve, segundo os resultados oficiais, 20,32%. O grande derrotado parece ser, assim, o candidato da Renamo, até agora o maior partido da oposição, Assouf Mohamed, com apenas 5,81% dos votos. Lutero Simango, do MDM, conseguiu apenas 3,21% dos votos. No Parlamento, segundo a Comissão Nacional de Eleições, a Frelimo terá 195 deputados contra 55 da oposição. No seio da Comissão Nacional de Eleições, também houve votos contra os resultados.
O jornalista Salomão Moyana e 6 representantes da oposição na Comissão Nacional de Eleições, a CNE, votaram contra os resultados que dão a Frelimo 195 mandatos no Parlamento contra 55 da oposição. Os resultados foram aprovados com 9 votos de representantes da Frelimo, incluindo o presidente da CNE, Dom Carlos Matzinha. A sessão iniciada às 15 horas de ontem só terminou às 8 horas desta manhã. Os 6 representantes da oposição na CNE exigem a recontagem dos votos nas mesas onde se registaram discrepâncias de números, a requalificação de votos nulos e a anulação dos resultados eleitorais. Eles apresentaram 10 argumentos para a não aprovação dos resultados das eleições de 9 de outubro, entre eles a marginalização dos técnicos indicados pelos partidos da oposição no Secretariado Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral a todos os níveis e o fato de a seleção de delegados ter sido feita com base em listas fornecidas pelo partido Frelimo. As irregularidades invocadas pelos vogais da oposição incluem também a circulação de boletins pré-votados e o enchimento de urnas com a conivência dos presidentes de mesas de votos e dos diretores do STAI e as discrepâncias significativas do número de votantes entre as 3 eleições. Recorde-se que os partidos e candidatos podem recorrer ao Tribunal Constitucional, que terá ainda de confirmar os resultados finais. a partir do